Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia para você que acompanha a Unijuí FM 106.9. Hoje é sábado, 19 de novembro de 2016. Está no ar mais uma edição do programa Gestão Social e Cidadania. No programa de hoje, vamos falar sobre as Paralimpíadas Rio 2016, o maior evento esportivo que aconteceu aqui no Brasil neste ano. E a gente vai entrevistar um atleta paralímpico da Seleção Brasileira de Goalball, saber a sua história e também como que o esporte mudou e transformou a vida deste atleta. Fique ligado no programa e confira na sequência as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
Estado corta mais de 30% dos repasses para assistência social dos municípios. O corte de repasses estaduais para programas socioassistenciais é um problema histórico e tem prejudicado a oferta de serviços públicos nos municípios gaúchos. Desde 2009, o governo do estado deixou de transferir cerca de 21 milhões para as prefeituras do Rio Grande do Sul. O montante representa 31% da verba prevista para o Fundo Estadual de Assistência Social, entre 2009 e 2015. Os dados foram apurados pela FAMURS com base em informações da Transparência do Estado. O levantamento foi realizado em julho deste ano. Conforme o estudo da FAMURS, dos 68,7 milhões orçados pelo Piratini para o Fundo Estadual de Assistência Social, nos últimos 7 anos, 47 milhões chegaram às prefeituras. O ano com maior defasagem foi 2015. De acordo com a assessora técnica da área de assistência social da FAMURS, Elisete Ribeiro, os atrasos ameaçam a execução de programas socioassistenciais, como serviços de proteção básica e especial a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social. A ONU lança campanha informativa de combate a doenças associadas ao Zika. A Organização das Nações Unidas lançou na quarta-feira a campanha Mais Direitos, Menos Zika, que visa a promoção do acesso à informação sobre os meios de prevenção da doença e sobre os direitos da população. O enfoque da mobilização é nos direitos humanos como centro do combate aos efeitos do vírus. A campanha vai distribuir materiais com informações sobre as formas de prevenir a infecção pelo vírus Zika, os tratamentos aos quais a população tem direito e ainda quais os meios de reclamação, caso esses direitos sejam negados. O movimento é uma iniciativa do Fundo de População da ONU em parceria com a Organização Mundial da Saúde, ONU Mulheres, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Fundação Oswaldo Cruz e Coordenadoria Ecumênica de Serviço, além de entidades parceiras da sociedade civil. A campanha tem apoio dos governos do Reino Unido, do Japão e do Canadá.
O programa Gestão Social e Cidadania desta semana recebe o atleta da Seleção Brasileira de Goalball, medalha de prata nos Jogos Paralímpicos Londres 2012 e bronze no Rio 2016, o Alex Celente, ele que é deficiente visual e que representa os gaúchos e Seleção Brasileira no Goalball. Olá, Alex, bom dia, muito obrigada por nos atender. E nos conte um pouco mais sobre a sua vida.
Bom dia, Valéria. Tudo bom? Como é que está? Bom, eu sou Alex Celente, né? Tenho 35 anos. Sou morador da cidade de Porto Alegre, né? Já pratico goalball há mais de 27 anos. É, né? uma paixão da minha vida, um amor da minha vida é o goalball, que eu pratico desde os meus 7, 8 anos. E eu sou uma pessoa muito extrovertida, alegre, tenho um grande senso de liderança e tenho como objetivo agora buscar o Ouro Olímpico em Tóquio. E além do objetivo de ir para Tóquio, né, eu tenho a minha profissão em Porto Alegre, sou assistente administrativo, trabalho num banco, sou bancário, né, que chamo, trabalho 6 horas por dia, 30 horas semanais. Né, e tenho como segunda profissão o ser atleta, né? Então, tenho a minha profissão, seja assistente administrativo, e também trabalho, né, hoje em dia faço porque gosto e também consigo ter uma remuneração através de incentivos, programa de incentivos do governo e do Comitê Paralímpico, ser atleta, né?
Bem, você disse que pratica goalball há muito tempo. E como é que o esporte entrou na sua vida E a partir disso, como é que você se mantém no alto rendimento? Existe algum incentivo do governo que você recebe por ser atleta?
Bom, Valéria, eu sou deficiente visual desde criança, né? Meu olho direito, eu já nasci sem visão. Já foi, congênito, né, do olho direito. O esquerdo eu adquiri com 4 anos. Com 6 anos, meus pais me levaram para uma escola que, na época, ainda não havia sala de recursos em todas as escolas como tem hoje. Então, eu tinha o Instituto Santa Luzia, que ele tem até hoje, né? Só que hoje já age de forma diferente. Antigamente era internato para pessoas com deficiência visual que atendia o estado inteiro, né? Então lá eu fui me alfabetizar em braille, aprender, né, o braille para poder seguir o ensino regular, né, normalmente. E lá foi que onde eu conheci o global, né? Nas aulas de educação física eram apresentadas modalidades para pessoas com deficiência, né, visual, o global, o futebol de 5, né, tinha todas, muitas modalidades eram apresentadas para nós lá. E eu me identifiquei muito com o goalball, né? Desde então eu brincava nas minhas horas vagas de jogar goalball como se fosse jogando futebol, entendeu? O pessoal gosta de estar jogando futebol quando é moleque, né, na rua. Eu gostava de pegar a bola e ir pro ginásio com os colegas e jogar goalball. Então o esporte desde cedo fez parte da minha vida, porque eu sempre gostei, né, de estar lá nessa coisa da competição, né, de equipe, esporte em equipe, e me atraía sempre muito. 15 anos, 14 anos, eu comecei a competir a nível nacional daí já. O incentivo do governo, né, ele vem através do Bolsa Atleta. Depois que eu conquisto algum resultado, né, nesse ano, por exemplo, foi medalha de bronze nas Paralimpíadas, no ano que vem vai abrir as inscrições, eu vou me inscrever, né, e vou pleitear a Bolsa Atleta na categoria Paralímpica. Então, existem várias categorias, a paralímpica, a nacional, a internacional, a estudantil, base. Então, são diversos valores, diversos incentivos que tem. E também o Caixa Econômica Federal, através do Comitê Paralímpico, né? Eles têm um convênio firmado e dali dão uma bolsa, um patrocínio, uma bolsa auxílio para os atletas medalhistas de cada modalidade, né? Acho que eles atendem o goalball, o futebol, o judô. Então, eles atendem muitas modalidades ali. Então, são esses incentivos que me ajudam a me manter em alto, no padrão alto nível, né, no esporte.
Certo. Como é ser um atleta paralímpico de alto rendimento, tendo em vista que você participou já de 3 Paralimpíadas em Pequim, em Londres e na Rio 2016, fora todos os mundiais também que você já participou e foi medalhista? E qual o sentimento de participar e representar o país na modalidade, principalmente aqui na Rio 2016, neste ano?
Sentimento meu como atleta paralímpico ou olímpico, né, de outro atleta olímpico, vamos dizer assim, é meio que assim indescritível, vamos dizer assim, porque a gente batalha muito para chegar numa competição grandiosa dessa. Acho que o objetivo de qualquer atleta, né, de alto rendimento, seja olímpico ou paralímpico, é tu conseguir participar de uma Paralimpíada ou de uma Olimpíada e medalhar, inclusive, e buscar um lugar mais alto no pódio. E aí, dentro desse objetivo, né, a gente acaba até almejando ali um lugar mais alto no pódio e esquece, né, que... Esquece não, como é que eu vou te explicar? É um orgulho tão grande de estar representando o Brasil, mas a gente acaba deixando de lado, porque, assim, isso pode até atrapalhar. Às vezes a gente pensa, né, putz, eu vou carregar uma responsabilidade de estar representando milhões de pessoas, né? Então a gente acaba desfocando desse... para poder fazer dar o melhor de si, né? Fazer o melhor desempenho possível. Mas, olha, a melhor Paralimpíadas foi aqui do Rio. Porque a sensação de imensa gratidão, assim, de ver, de ouvir, né? A arena cheia mesmo, o goalball, a arena do goalball, que é um esporte que não é muito conhecido. E na disputa de bronze, tinha 10 mil pessoas na arena, então, né, na arena do futuro. Isso foi inacreditável para mim. Eu já participei de mundiais, outras Olimpíadas. Eu nunca vi ginásios, nem em Londres, tão cheio. Não vi. Realmente aqui o povo brasileiro participa, ele empurra, ele incentiva, foi muito prazeroso participar.
Este é Alex Excelente, atleta paralímpico da Seleção Brasileira de Goalball. Logo mais retornamos com a segunda parte da nossa entrevista.
Boletim Rádio Web.
Prevenir o abuso sexual infantil é uma tarefa difícil para pais, responsáveis e a sociedade. A maioria dos casos ocorre dentro de casa. O agressor, o pai, padrasto, irmão, parente ou amigo próximo da família. Também pode acontecer fora desse ambiente, na casa de um amigo, pela pessoa que toma conta da criança, vizinho, professor ou desconhecido. Para Denise Vilela, promotora da Infância e Juventude do Ministério Público, a prevenção inicia no instante em que pais e filhos conversam abertamente sobre o assunto.
É deixando claro para todos, sejam os familiares adultos, sejam as crianças, de que a violência acontece, sim, e que a criança tem que estar preparada para dizer assim, olha, o corpinho dela é sagrado, ninguém deve tocar naquele corpinho, qualquer coisa que aconteça ela tem que contar. Eu acho que é uma forma de prevenção, alertar a criança para que ela conte se alguma coisa aconteceu.
Antes de procurar outras medidas, os pais devem reconhecer a criança como pessoa e seus direitos, respeitar seu desenvolvimento. Quanto ao agressor, a promotora Denise salienta que o adulto é o grande responsável por qualquer violência e não a criança.
Qualquer atitude que se faça de violência sexual de um adulto em relação a uma criança, o adulto é ele que estabelece o limite. Então, essa fala que muitas vezes é utilizada dentro dos processos de que a criança seduziu, que a criança se ofereceu, isso não existe. Tá? O adulto tem que estabelecer o limite daquilo e ver por que que a criança está tendo aquela atitude. Né? Provavelmente porque ela já teve algum contato com algo sexual.
Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos à criança ou adolescente devem ser comunicados ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público, que tem o dever de zelar pelo respeito efetivo aos direitos e garantias das crianças e adolescentes. Quer saber mais? Acesse a página do Serviço de Informações e Atendimento ao Cidadão do MP. O endereço é mprs.mp.br/SIAC. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
Minuto da Inclusão.
Olá, Brasil. A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou recentemente proposta que assegura à pessoa com deficiência o direito de cumprir pena em estabelecimento adaptado à sua condição. Pelo texto aprovado, a medida se aplica também a alas ou presídios femininos, em especial para o atendimento de presas grávidas. Relator na comissão, o deputado Sóstenes Cavalcante, recomendou a aprovação da iniciativa, prevista no projeto de lei 7.602 de 2014, da deputada Mara Gabrilli. Para justificar o apoio ao projeto, Cavalcante citou dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias de 2014, segundo os quais apenas 6% das unidades prisionais analisadas possuem módulos, alas ou células acessíveis, em consonância com a legislação em vigor. A grande maioria das pessoas com deficiência física encarceradas está em unidades sem acessibilidade. Não há dúvida, portanto, de que a presente proposição é conveniente e oportuna, avaliou o relator. É isso aí. A acessibilidade é um direito de todas as pessoas com deficiência, sem exceção alguma. Eu sou Tuca Munhoz e este é, para todo o Brasil, o Minuto da Inclusão.
Minuto da Inclusão. Redação e pesquisa, Manuel Negrais. Apoio, Agência Rádio Web, Rede Brasil Atual e Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região. Realização, Mídia, Comunicação e Cidadania.
Notícias da Semana.
Núcleo de Hemoterapia do Hospital de Caridade de Juí promove Quinto Grenal Solidário. De 22 a 25 de novembro, o Núcleo de Hemoterapia do HCI realiza o Quinto Grenal Solidário. Cada doador identificado com Grêmio ou Internacional que realizar a doação de sangue vai concorrer a uma camisa oficial do seu time do coração e uma viagem e ingresso para assistir a um jogo do seu clube no estádio. As doações podem ser feitas entre 7h30 e 13 horas. Pode ser feito agendamento de horário pelo telefone 3331-9373.
Retornamos com o segundo bloco da nossa entrevista com o atleta da Seleção Brasileira de Golbol, gaúcho de Porto Alegre, Alex Celente. O Alex é atleta do goalball, uma modalidade que não é muito conhecida, pelo menos aqui na região noroeste. A gente não tem ou não conhece ninguém que pratica o goalball aqui na região. E Alex, explica então para o nosso ouvinte um pouco mais sobre essa modalidade olímpica que você disputa já há mais de 27 anos.
O goalball é um esporte que foi criado na Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, para a reabilitação de soldados mutilados na guerra, né? Então, para os soldados que falam de cegos, tinha esse esporte para reabilitar ele, reinserir ele na sociedade. Depois, ele veio aos poucos, ele foi se tornando um esporte, né, praticado. E depois, em 1976, ele foi apresentado como esporte paralímpico nas Paralimpíadas, que foi em Toronto. De lá para cá, ele vem se difundindo, já está difundido em todos os continentes, né? E o Brasil hoje está no topo do ranking, como é jogado, né? O goalball, ele é jogado numa quadra de vôlei, tá? As medidas são as mesmas, 9 de largura por 18 de comprimento. A nossa goleira tem 9 de largura, a largura da quadra, todo o fundo da quadra, por 1,30 de altura, tá? O objetivo do goalball é fazer gol, é bola na rede, né? O brasileiro gosta disso, bola na rede. São 3 atletas de cada lado, são 3 contra 3, né? E aí o time são totalizando 6, né? São 3 reservas, 3 titulares, mais o técnico, o auxiliar e mais um staff. São 9 integrantes que entram em quadra, vamos dizer assim. Ficam 3 na quadra e o resto no banco. As principais regras, tá? Porque eu vou dar uma síntese de algumas regras. A bola tem 1,250 gramas, tá? Tem guizos dentro pra gente poder ouvir a bola. Essa bola é do tamanho de uma bola de basquete. A circunferência dela é de 76 centímetros. Tem 8 furos ao longo dela para sair o som desse guizo. Deixa eu ver, uma outra regra muito importante, que é a regra do barulho. A quadra tem que estar totalmente em silêncio para o jogo estar em andamento. O árbitro para a quadra, o jogo. Se ouvir a torcida, se ouvir qualquer barulho de carro externo, ele para o jogo. E também o atleta, por exemplo, eu vou arremessar a bola e um colega meu fala na trajetória da bola. Saiu da minha mão e um colega meu falou durante a trajetória da bola antes de chegar na defesa do adversário. É cobrado uma penalidade de noise, que é barulho, né? Porque ele cometeu essa penalidade, ele vai defender sozinho essa bola. Isso caracteriza que ele quer atrapalhar, né, ou a defesa do adversário. Mas depois que a bola saiu da minha mão, não pode ser falar nada na trajetória da bola. Senão é penalizado o atleta que fez isso. Existem 2 árbitros principais que ficam um em cada lado da quadra, na linha dos 6 metros. Tem os árbitros de mesa que ficam, são 2 cronometristas, né, um cuidando do tempo dos 10 segundos e do tempo de pedido de técnico e tal. Tem um que fica na súmula, né, e tem os árbitros de linha também, que ficam um em cada canto da trave, né, para repor a bola o mais rápido possível assim que ela sai da quadra. O jogo são a duração de 2 tempos de 12 minutos cronometrados, né? E temos 3 minutos de intervalo no entre os tempos. E para quem deseja, né, saber mais e buscar vídeos, né, se tu pesquisar no YouTube por goalball, seleção brasileira de goalball, tu vai achar muita reportagem, né, muitos jogos da própria seleção de Londres. A gente tem muitos jogos nossos lá de Londres. Do Rio não, a gente não colocou nenhum jogo do Rio, mas tem até no canal, os atletas não colocaram, mas tem no canal TV CBDV, né, que é a Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, TV CBDV, no YouTube tem muitos vídeos de goalball, inclusive do Campeonato Brasileiro agora, então vocês vão ter uma grande ideia do que é o goalball, né, vocês vão assistir os jogos com narração, inclusive.
Agora, Alex, a tecnologia é muito importante, até pelo fato de na bola ter os guizos para vocês poderem ouvir, né? Já que vocês não têm a visão, vocês ouvem o barulho da bola para saber aonde ela está, e após muito treinamento, vocês então conseguem identificar o caminho da bola. E na sua vida cotidiana, o que você utiliza de tecnologia para te auxiliar? Por exemplo, estamos conversando pelo WhatsApp. Você me manda áudio, eu lhe mando áudio. Como é que você sabe que eu te mandei uma mensagem? E quais os outros tipos de tecnologia que você utiliza no seu dia a dia? Por exemplo, na sua vida cotidiana, no seu trabalho?
Tecnologia, Muito bem, Valéria, boa pergunta. A tecnologia, né, nos dias atuais é tão avançada, tão ótimo para pessoas com deficiência, seja visual, seja física, né? A tecnologia, ela vem para auxiliar, e muito, né, as pessoas com deficiência. No esporte, no goalball especificamente, a tecnologia, ela é muito usada na questão de análise, né? No nosso homem da estatística, vamos dizer assim, que a gente chama, ele é o análise, que analisa os jogos dos adversários. Ele usa muito, né, o software de análise, faz vídeo dos jogos dos adversários, ou pega na internet, né, e aí, a partir desses vídeos, ele faz toda uma análise, né, de percentual de erros em tal área, né, em tal área da defesa, erro de lançamento, erro de ataque. Então, toda uma análise dos vídeos dos adversários. Essa é a tecnologia é utilizada ali. E ela é de suma importância hoje em dia, né? Sim, eu acho que todo o alto rendimento hoje em dia, seja olímpico ou paralímpico, sem esses analistas, já não conseguem, as equipes não conseguem avançar muito, não. Tecnologias pessoais, né? Como do mesmo, tá? A gente está conversando via WhatsApp. Eu uso um celular da Apple, tá? Hoje em dia, a Apple, desde que a Apple começou a lançar os smartphones, ela sempre pensou e ainda pensa cada vez mais na tecnologia assistiva. O que, que é isso? Ela pensa em todos os seus produtos que ela lança. Ela já lança com software de voz, né? Que é o que eu uso. Já lança para pessoas com deficiência auditiva, baixa visão. Eles pensam em todas as pessoas com deficiência. Todas. Né? Todo mundo que tem iPhone, muitas vezes, não usa, nem sabe, às vezes nem sabe que tem. Né? Mas tu vai lá nos seus ajustes, tu consegue ativar todas essas tecnologias assistivas. A pessoa que compra o iPhone, ela já compra a acessibilidade junto. E isso é a verdadeira inclusão, não é, né? Que muitas vezes as pessoas querem criar coisas, vamos incluir. Não, a inclusão é isso. Eu acho que a inclusão é quando tu cria uma coisa onde é usada por todos. Não importa se ele é deficiente ou não. Então, as empresas estão seguindo esse padrão, né? Esse padrão acessibilidade. Até porque é necessário.
Bem, a gente sabe que o esporte faz muito bem para a saúde, seja ele praticado como lazer ou também como alto rendimento. Promove um bem-estar físico. Mas agora falando sobre o esporte e a inclusão, a partir dessas várias modalidades esportivas que existem. Na sua opinião, qual a importância de inserir um deficiente físico no esporte e, a partir disso, explorar todas as potencialidades de cada um?
As pessoas, inserção das pessoas com deficiência no esporte, seja ela física, visual, auditiva, deficiência intelectual, enfim, pessoas com deficiência. A inserção delas no esporte não se limita a alto rendimento, né? A inserção da pessoa com deficiência no esporte, ela gera uma independência para a pessoa com deficiência, né? Seja ela qual for a deficiência, ela vai gerar uma independência muito maior para aquela pessoa. O visual, por exemplo, eu vou falar do visual que sou eu, né? Eu vou ter uma noção espacial muito melhor, né? Eu vou conseguir me locomover com uma postura melhor na rua, né? E a autoestima da pessoa com o esporte melhora, entendeu? Eu não preciso, por exemplo, a pessoa não precisa, eu não quero praticar esporte, eu não quero competir. Não, mas ela pode fazer uma vez por semana como lazer, e ali nesse lazer, ela pode escolher qualquer modalidade, ela já vai estar melhorando sua autoestima, melhorando a sua noção espacial, melhorando a sua postura física dentro da sociedade, que vai incluir ela mais dentro da sociedade. É assim, dessa forma que eu penso, pelo menos. E o físico, seja intelectual, seja auditivo.
O Alex vai participar hoje de manhã de um evento na cidade de Panambi, no anfiteatro do SESI, que faz parte da programação do Dia Saudável do SESI, em comemoração aos 70 anos da instituição. De manhã vai participar de uma mesa redonda sobre os esportes paralímpicos. E Alex, explica um pouco mais dessa sua participação hoje em Panambi.
Bom, queridos ouvintes, realmente eu estarei em Panambi, né? Estarei junto, no anfiteatro do SESI, né, uma ação conjunta com o SESI aí, SESI Saudável, 70 anos, onde eu estarei lá numa mesa redonda junto com o professor Paulo, que é diretor das federações, da Federação das APAES, né, que ele vai falar muito também do esporte da bocha, né, das pessoas com deficiência intelectual, e muito da bocha paralímpica. E eu vou falar do cupom, que é a minha modalidade. Estaremos lá batendo um papo com o pessoal lá no anfiteatro do SESI. E à tarde teremos oficina de goalball, oficina de bocha também, tudo no ginásio do SESI. Tá? Então fiquem à vontade, eu acho que vai ser interessantíssimo para quem quiser bater foto com medalha paralímpica, para quem quiser conhecer a modalidade, né? Se inteirar mais, conhecer a gente lá e bater uma fotinha com a gente. Fiquem à vontade, né? Serão bem-vindos e ficarei muito feliz em vê-los, no sentido figurativo da palavra, né? Ficarei muito feliz em recebê-los lá também no anfiteatro do SESI, Panambi.
Este foi o Alex Celente, ele que é atleta paralímpico da Seleção Brasileira de Goalball e medalhista de prata em Londres 2012 e bronze na Rio 2016, e que com a força do coletivo da Seleção Brasileira vão tentar trazer o ouro para o Brasil na Paralimpíada de Tóquio 2020. Alex, muito obrigada pela tua participação no Gestão Social e Cidadania desta semana. E também aproveito a oportunidade para agradecê-lo pela contribuição nos meus trabalhos da faculdade em áudio e texto e em vídeo. Então, muito obrigada pela tua participação e sucesso na carreira.
Um abraço a todos.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.